Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e começa a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos debater aqui a atuação do juiz nas áreas da infância e juventude. Vamos entender também a questão da proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Quem vai debater comigo este assunto é o juiz substituto da comarca da Lapa e também de Rio Negro, Jonathan Cassu dos Santos. Boa tarde, magistrado. Seja bem-vindo ao programa.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer imenso participar do programa e poder falar desse assunto tão importante para todos nós.
Exatamente, tão importante, né? Bom, doutor Jonathan, qual que é o papel, né? As pessoas podem se perguntar, nosso ouvinte, qual que é o papel, a importância do juiz na proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes?
O papel do judiciário na proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, ele é bastante amplo, né? Ele envolve desde situações, por exemplo, como retirar a criança do núcleo familiar que ela está em constante risco e, eventualmente, zelar para que ela seja colocada em outro núcleo familiar, seja da família próxima, como avós, tios, primos, ou mesmo no núcleo familiar através de adoção, cessando risco, se necessário, ou mesmo até ajudar a família para superar essa situação de risco, como situações em que faltam recursos materiais, inclusão em políticas públicas, até zelar pelas situações envolvendo atos infracionais, que são aquelas situações definidas como crime quando são praticados por adolescentes. A importância nesse ponto é fazer o adolescente entender o caráter do que ele fez, o caráter ilícito do que ele fez, as consequências disso, que são as medidas socioeducativas, e com isso não voltar a fazer.
Sim.
E também, é claro, voltando ali no primeiro ponto, além da situação de risco envolvendo a família, também os outros direitos, como direito à saúde, direito à educação, isso tudo é papel do juiz de infância e da juventude. A comarca, claro, que há essa especialização, outras não. Aqui na Lapa, a especialização fica com a vara criminal e infância e juventude, e família também. Mas, em todas elas, há um juiz responsável por essa área que goza de absoluta prioridade de norma constitucional.
Sim, e são muitos os desafios, magistrado, enfrentados, né, pelos juízes ao lidar aí com casos envolvendo crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade?
Com certeza. A situação envolvendo a criança e o adolescente, ela sempre tem uma urgência, porque um ano na vida de um adulto não é a mesma coisa que um ano na vida de uma criança, né? Um ano de espera por um processo. Na vida de uma criança é muito mais custoso e gera muito mais efeitos colaterais na própria criança do que no adulto. Então, a situação, além de ser de prioridade, sempre de urgência. E esse é o primeiro desafio que o magistrado enfrenta ao julgar ou dar andamento a esse processo. Claro, temos o tempo de decisão, é necessário pensar um pouquinho, são situações que sempre envolvem, são sempre sensíveis essas situações de criança e adolescente, mas é necessário que a decisão seja tomada com alguma rapidez até para que o processo em si não gere danos para a criança, a demora do processo em si não gere danos para a criança e para o adolescente, seja para retornar para a família, seja para a família extensa ou mesmo para colocar há uma certa urgência em todos esses casos envolvendo as situações de risco e as situações de vulnerabilidade dos menores de 18 anos.
Até porque, né, o juiz, primeiramente, ele tem que pensar em garantir, magistrado, o respeito aos direitos humanos e à dignidade das crianças, né? Principalmente quando o senhor fala em reintegração familiar, por exemplo, né? Muitas vezes o juiz percebe que não pode, de maneira alguma, reintegrar essa criança aí no seio da família, né?
Sim, como regra, até é uma previsão legal que a família natural seja priorizada o quanto possível. Mas esse quanto possível, a medida dele se dá no interesse da criança, né, na proteção dos direitos e da integridade física e psicológica da criança e do adolescente. Se verifica que a situação de risco que justificou o início do processo, que justificou a tomada de providência, seja pelo Ministério Público, seja pelo Conselho Tutelar, seja pelo Poder Judiciário, ela não desaparece, mesmo depois de algum tempo, de acompanhamento pela rede de proteção. E quando eu digo rede de proteção, eu quero me referir ao conjunto dos órgãos que cuidam da infância e juventude. Conselho Tutelar, Assistente Social do Município, Ministério Público, onde está operante a Defensoria Pública também, e o Poder Judiciário. Você percebe que essa situação não muda, mesmo com o tempo, com a insistência, com os esforços dos órgãos competentes, o risco continua existindo na família, aí é necessário que aquela criança, no seu próprio interesse, para que receba o resultado dos seus direitos, quando viu criança, até criança e adolescente.
Sim.
Seja se afastada do núcleo familiar e colocado ou provisoriamente num abrigo, ou numa família extensa, ou mesmo numa família por adoção. É necessário que eles tomem sempre as providências com vistas à proteção e à prioridade absoluta que os direitos das crianças e dos adolescentes gozam no direito brasileiro.
Uhum. E, doutor Jonathan, a pobreza e a desigualdade, elas impactam ainda mais quando a gente fala, né, dos direitos das crianças, dos adolescentes, também do bem-estar, da proteção dessas crianças?
Sim. Como ponto de partida, quando a gente fala de pobreza, situação, a gente tem que lembrar que a pobreza em si não autoriza se retirar a guarda de uma criança ou se retirar a criança do seu núcleo familiar. A pobreza em si, até a prisão legal, ela deve ser tratada de outra forma. Né? Existem programas assistenciais, existem, sejam municipais, estaduais ou mesmo federais, para tentar auxiliar essa família nos recursos básicos para que possa garantir o sustento de todos os direitos da família. Mas é certo que quando há uma outra situação de risco e agravada pela pobreza, claro que fica muito mais difícil, né? A situação fica um pouco mais delicada, mas é sempre, como eu disse, a sensibilidade desses casos ela é marcante, né? Cada caso é um caso.
Sim.
Cada caso de criança e adolescente exige um lugar específico, exige um pensamento de várias alternativas. Sabe? Qual delas vai atender melhor o interesse da criança, só na prática vai se saber.
E quando falamos em direitos da infância e da juventude, vale lembrar aqui também, magistrado, que a gente está falando também de acesso à educação, né? Além do bem-estar, além da segurança, da saúde, o acesso à educação de qualidade para as crianças dentro das famílias?
Sim, com certeza. Os dois direitos que, quando a gente fala em direito da criança e do adolescente, logo vem à cabeça são educação e saúde. Né? Ninguém pensa muito diferente disso quando se fala em quais são os direitos da criança e do adolescente. Claro, tem outros, o direito à convivência familiar, ao lazer, à cultura, mas a gente pensa que os mais importantes são a educação e a saúde, porque é o que, de fato, mais importa nessa idade e é o que mais até aparece no judiciário. Para dar um exemplo, são várias as demandas nas várias infâncias e juventude a respeito de vale em creche para criança, do lado da saúde, para não ficar também só no genérico, o fornecimento de medicamentos necessários para manutenção e tratamento da saúde, o tratamento de doenças de crianças e adolescentes. E no ponto da educação, a educação é que forma o cidadão. A educação é que abre os olhos das pessoas para que elas possam entender melhor o mundo no qual vivem e o que precisam mudar ou melhorar para entender melhor os seus interesses. Então, não sem razão, e é justamente por isso que as leis e a Constituição determinam o direito à educação como direito social e dos mais importantes, ainda mais nessa primeira fase da nossa vida, que é a infância e a juventude.
Pois é, nós temos outros pontos sensíveis também, que eu coloquei aqui na nossa entrevista, além da questão do acesso à educação, mas eu gostaria também que o senhor falasse um pouquinho, né, a respeito. Por exemplo, a gente tem a questão da violência doméstica, né, sofrida por mães, por famílias, e que isso afeta também, não é mesmo, o direito de crianças e adolescentes.
Eu iria até mais adiante, Patrícia, se nós lembrarmos que há 2 anos atrás foi promulgada a lei assim chamada Henri do Borel, a gente pode pensar até em violência doméstica contra a própria criança e adolescente, situações de risco que se envolve. E o tratamento da lei brasileira para ambos os casos é até muito similar. É claro, na Lei Maria da Penha nós estamos falando de uma vítima mulher. Agora, na Lei Henri do Borel, nós estamos falando de uma vítima criança ou adolescente, pouco importa o sexo, o gênero da criança ou adolescente. E aqui, novamente, voltando à situação da vulnerabilidade, até maior, né? Porque nós temos, às vezes, uma criança que não consegue nem se expressar direito ou não consegue nem tomar alguma atitude diferente ao seu agressor, uma impossibilidade quase que absoluta. E até difícil de chegar à evidência desse fato, porque, como regra, quem faz isso ainda ameaça que se contar, aconteceu o pior. Né? E a criança, na sua inocência, acaba acreditando. Mas quando isso chega ao conhecimento, alguma suspeita, seja na escola, seja por alunos de saúde, mesmo que alguém descobre e leva conhecimento das autoridades policiais, isso é prontamente atendido com a absoluta urgência que isso precisa. Como regra, se afasta o agressor da criança.
Pois é,
mais fácil de ser... Pode falar.
Uhum. Pois é, o senhor sentiu, falando, né, nessa questão da lei Henri Borel, o senhor já acompanha avanços que a lei trouxe, infelizmente, né, com a morte do menino do Henri Borel? A lei hoje em dia está trazendo uma proteção maior para as nossas crianças?
Acredito que sim, Patrícia. Até porque antes, para se chegar numa aplicação dessas medidas protetivas, né, chamadas na esfera da violência de gênero, chamam muito, eu tenho uma Maria da Penha contra fulano, em meu favor, são chamadas, tecnicamente, são medidas protetivas. E sim, houve um avanço, porque antes de chegar numa aplicação de uma medida protetiva para uma criança, era necessário que houvesse um pedido formal pelo Ministério Público, na Vara da Infância, que só demorava um tempo, uma implementação burocrática. Agora se tomou o mesmo rumo que as medidas protetivas na esfera da Lei Maria da Penha. A pessoa chega lá na delegacia e relata a agressão e o responsável, claro, quem tomou conhecimento, e já pode fazer o pedido de medidas protetivas ali na delegacia, ele vem prontamente com o Poder Judiciário para decisão. Então é muito mais rápida a tramitação, é muito mais célere a proteção em si, a execução da medida protetiva. É claro, tem todas as dificuldades disso chegar ao conhecimento de alguém. Mas depois que chega, ficou muito mais rápido, sim, e só acredito que melhorou, sim, a proteção das crianças e dos adolescentes.
Uhum. Bom, dentro disso a gente tem uma alteração também, não é mesmo, com relação à guarda compartilhada, magistrado, que também é para a proteção das nossas crianças e adolescentes, né? É, quando há uma separação, um divórcio, né? O juiz pode também, o magistrado pode aí negar a guarda compartilhada para aquele pai que é agressor, que traz perigo para a mãe e também para os filhos, né?
Essa questão vem como um reflexo do aprofundamento do tratamento das questões de gênero pelo Poder Judiciário e pelo próprio legislador. Às vezes passava desapercebido numa ação de guarda essa questão da violência de gênero, que, como regra, dificulta bastante a guarda compartilhada. A guarda compartilhada nada mais é do que compartilhamento das decisões afetas à criança e adolescente. Se as partes não conseguem conversar porque tem uma questão de violência de gênero, porque há uma agressão, porque há uma ameaça, há um clima muito conflituoso, dificilmente elas vão conseguir decidir sem que isso gere outro conflito, né? Se eu vou obrigar uma pessoa que está em uma situação de conflito, de violência entre marido e mulher, a respeito de ex-marido melhor dizendo, a respeito de onde a criança vai estudar, de se pode fazer uma viagem para o exterior, se eu obrigar eles a entrarem em contato com isso, sobre isso, e isso gerar uma briga, é melhor que não se faça. Então, a mudança foi nesse sentido, né? A previsão legal nesse sentido foi até para trazer luz a essa questão e aprofundar essa questão da guarda compartilhada. E até um ponto interessante, que às vezes as pessoas acham que guarda compartilhada é morar 15 dias na casa de cada pai, da criança. Mas não é isso. A criança tem residência fixa, ali os pais acordam com quem morar, pai com a mãe, e vida, o que se faz é um compartilhamento das decisões importantes da vida da criança. Onde vai estudar, se vai fazer uma viagem longa, se pode passar férias na praia com 15 dias, com um terceiro. São esses tipos de questão que são enfrentados na guarda compartilhada entre os genitores. Os dois têm que entrar em acordo, têm que conversar a respeito. Não é mais um apenas que decide e o outro apenas tem que aceitar. O nome disso é guarda unilateral, né? Apenas decidir. Essa então é a questão da guarda compartilhada.
Uhum. Agora é importante falar para a comunidade também, magistrado, mesmo com todas as legislações, né, o judiciário também protagonizando aí, não é, a defesa dos direitos, a proteção dos direitos da criança e do adolescente, é necessário contar também com denúncias, magistrado? Muitas vezes se descobre, né, o que acontece dentro de casa, com denúncias da comunidade, dos vizinhos, dos parentes?
Sim, até retomando um ponto que a gente acabou conversando antes, as crianças, os adolescentes até nem tanto, mas alguns adolescentes sim, mas como regra as crianças, elas não contam esse tipo de situação, principalmente quando envolve uma coisa mais séria, uma agressão física, uma ameaça séria, uma ameaça de morte, né? É difícil de chegar ao conhecimento de alguém de fora. E mesmo até mesmo os pais, às vezes, é difícil. Às vezes, identificando algum sinal, é necessário que aquela pessoa tenha convívio, tenha carinho pela criança, pelo adolescente, seja o pai, seja o parente, seja alguém de escola, um amigo, preste atenção nisso. E se, de fato, se confirmar, se a suspeita, for uma suspeita que queria se confirmar, é importante levar para dentro das autoridades para que se apure. Melhor do que deixar com que a situação de risco se agrave e daqui a pouco seja tarde demais para tomar alguma providência, como infelizmente foi o caso desse menino da Lei Henrique Borella, que acabou falecendo.
Bom, mas...
Não querendo me meter no caso dele lá, mas de fato a inspiração da Lei Henrique Borella é por conta do falecimento dele.
Sim, é exatamente. É, do sofrimento que ele teve e da morte dele, né, magistrado?
Exatamente.
Magistrado, como que a falta de conscientização e educação sobre os direitos humanos impacta na proteção das crianças e adolescentes contra diversas formas de violências e também de abusos?
A ignorância impede que a gente tenha conhecimento do que está acontecendo, às vezes. Se nós não sabemos que aquilo é algo que vai além do permitido, né? se uma conduta de um terceiro vai além do permitido, pra, tendo em vista os direitos da criança e do adolescente, é difícil de tomar alguma providência, porque para algumas pessoas, por conta do grau de instrução, do baixo grau de instrução, não se sabe que aquele direito existe, muito menos que aquela outra conduta está violando ele.
Uhum.
Então, a instrução é que primeiro permite a pessoa perceber que está tendo seu direito violado. E aí que o ponto fica importante. Se nós não sabemos quais são os nossos direitos, e se as crianças, os adolescentes não sabem, se nós não sabemos muito os direitos deles, é difícil de saber quando alguém está violando eles. E muito mais difícil de tomar alguma providência para evitar isso, para evitar que se perpetue ou que se repita.
Uhum. E nós temos diversos órgãos, né, mesmo? O Ministério Público, o Conselho Tutelar, o próprio Judiciário, através das varas, né, da infância e da juventude, que as pessoas podem procurar e trazer aí à tona um problema, algum abuso que a pessoa está vendo, né?
Exatamente. A rede de proteção, como eu disse anteriormente, que é composta por esses órgãos, está aí para isso. As atribuições são essas, o Conselho Tutelar tem atribuição exclusiva, inclusive, com relação às crianças e aos adolescentes, e existe em todos os municípios. Então é importante que as pessoas tenham conhecimento das vias pelas quais elas podem buscar, inclusive, se informar, né? Buscar conhecer os seus direitos, ou mesmo precisando de uma prestação na área da saúde, na área da educação, pode ser até resolvida por meio desses órgãos. Ou seja, uma simples informação basta para que a pessoa possa, então, resolver aquela situação que está lhe afligindo, envolvendo crianças ou adolescentes, esse filho, sobrinho.
Olha, muito bom. Quero agradecer novamente sua disponibilidade, magistrado, hoje aqui, e deixá-lo à vontade para os seus comentários finais.
Obrigado, Patrícia. Sempre um prazer poder auxiliar e ajudar a informação e divulgação das informações relevantes da área da infância e da juventude, porque, como eu disse já no começo da nossa conversa, esses direitos são prioritários, né? São, por força constitucional, têm absoluta prioridade. Então, eu me sinto muito grato de poder auxiliar nessa área, que é uma área que também me traz muito prazer em atuar, para dizer até talvez a melhor sensação que eu já tive na prestação da jurisdição foi ver uma adoção de 4 irmãos ter dado certo. É uma coisa que é difícil, é uma situação que geralmente é resolvida com separação do grupo de irmãos, que traz em si já um sofrimento a mais para eles, que já foram retirados da família biológica, mas por razões que eram obrigatórias, né, precisava para proteger os direitos dele, a integridade física dele.
Sim.
E foi a melhor, a mais gratificante prestação jurisdicional que eu já fiz, foi conseguir que esses 4 irmãos fossem adotados por um casal e estou sendo bem cuidado até hoje. Foi uma gratificação imensa.
É uma área de muita sensibilidade, né, magistrado? O juiz que trabalha, que atua com as questões aí de infância e juventude, tem que ter uma visão diferente, uma sensibilidade diferente, né, para isso que o senhor trouxe esse relato aqui para nós agora, né?
Com certeza.
Obrigada novamente, até a próxima, viu?
Muito obrigado, Patrícia.
Até a próxima. Eu quero agradecer também a sua companhia hoje aqui, você que acompanhou a minha conversa com o juiz substituto da comarca da Lapa, também de Rio Negro, Jonathan Cassu dos Santos, e falamos aí dessa área tão importante que é a atuação da magistratura nas áreas da infância e juventude. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.